Está no ar. O Jornal do Senado.
Álvaro Dias defende criação de CPI para apurar empréstimos do BNDES a países estrangeiros.
José Medeiros quer que governo e setor de transporte se reúnam para pôr fim a bloqueio de rodovias em Mato Grosso.
Paulo Paim defende derrubada de veto a projeto que define a alíquota de contribuição do INSS de empregador doméstico.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, afirmou que agora não é hora de uma outra CPI para apurar denúncias de irregularidades na Petrobras, caso que está sendo bem conduzido pelo Ministério Público, Polícia Federal e Justiça Federal, na opinião dele.
Para o senador, o momento é de investigar supostas irregularidades nos empréstimos do governo brasileiro por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, a países governados por ditadores.
Ao citar que a escola de samba Beija-Flor foi campeã do Carnaval do Rio de Janeiro deste ano, com o patrocínio do governo de Guiné Equatorial, país africano comandado por um ditador, Álvaro Dias lembrou que ainda aguarda o Supremo Tribunal Federal julgar um mandado de segurança.
O mandado de segurança obriga o governo brasileiro a fornecer informações sobre as condições dos empréstimos concedidos pelo BNDES à Venezuela, ao Paraguai, a Cuba e a alguns países africanos.
Ele lamentou que esses empréstimos foram concedidos com o apoio do Congresso Nacional, que aprovou as transferências de recursos dos cofres da União para o BNDES e, pior do que isso, não derrubou projetos que perdoaram as dívidas contraídas por esses países com o governo brasileiro.
E isso é inaceitável, na opinião de Álvaro Dias, porque o povo brasileiro sofre com serviços públicos de péssima qualidade, enquanto o dinheiro que poderia mudar isso está sendo investido em outros países, da forma como ele explicou.
As obras são entregues àquelas empresas empreiteiras que chegam com os recursos para a sua execução. E nesse caso, a licitação não prepondera. Não há nenhuma preocupação com a seriedade e correção dos procedimentos no ato de escolha de quem realiza a obra, dando margem ao surgimento de empresas que se organizam paralelamente para o repasse de recursos e ocultação de valores de forma desonesta, incluindo aí o pagamento de propina a burocratas de outras nações.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, pediu que o Conselho Nacional de Justiça cobre dos judiciários estaduais o julgamento rápido de processos relacionados à corrupção envolvendo gestores públicos.
Para o senador, há uma rede de corrupção instalada em todas as instâncias do poder público e as investigações não podem ficar paradas por anos, como ocorre em alguns casos.
Eu estou convencido que isso é uma rede que atinge todos os estados brasileiros e a corrupção está instalada em todas as instâncias do poder público do Brasil. Seria a hora do CNJ entrar com uma ação firme, decidida, exigindo que os tribunais de justiça dos estados priorizem os processos em andamentos envolvendo corrupção de gestores públicos. É o momento de uma ação conjunta da sociedade brasileira.
O senador Hélio José, do PSD do Distrito Federal, defendeu investimentos em ações nas áreas de saúde, educação, transporte, segurança e nos projetos habitacionais, como Minha Casa Minha Vida.
Hélio José, que é engenheiro eletricista e foi servidor da Eletronorte, sugeriu ainda mais apoio na geração de energia por fontes alternativas.
O setor energético brasileiro precisa muito da discussão de uma nova matriz energética que venha aproveitar a energia limpa, como a solar, que no mundo de hoje, através da captação fotovoltaica ou através da captação heliotérmica, está representando praticamente 50% da matriz energética de países importantes, como a Espanha, como Portugal, como os países nórdicos.
Já o senador José Medeiros, do PPS, cobrou do governo atenção à reivindicação de caminhoneiros e transportadoras que hoje bloquearam as principais rodovias de Mato Grosso para forçar a discussão sobre o frete e o aumento aumento do preço dos combustíveis.
Se o governo virar as costas para esse movimento, alertou o senador, o bloqueio pode ocorrer em outras rodovias de Mato Grosso e até mesmo se espalhar por todo o país.
José Medeiros lembrou que o bloqueio de rodovias pode comprometer o escoamento da produção agrícola, principal atividade da economia de Mato Grosso.
O senador ainda reforça a importância de se investir mais em outras formas de transporte, como o hidroviário e o ferroviário, por exemplo.
No Brasil, se o setor rodoviário espirrar, a nossa produção toda fica gripada. Em outros países, se optou por ter uma segurança maior fazendo o transporte todo via ferrovias. E nós, em algum momento da história, perdemos o bonde e passamos a depender de um transporte caro em termos de patrimônio e caro também em perdas de vida.
No próximo dia 24, o Congresso Nacional deve se reunir para analisar vetos presidenciais.
E o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, defendeu a derrubada do veto ao projeto que fixava em 6% a alíquota de contribuição ao INSS paga pelo empregador doméstico.
De acordo com o Instituto Doméstica Legal, o veto presidencial pode significar a demissão de trabalhadores domésticos ou a permanência de outros tantos na informalidade.
Segundo Paim, o Instituto alega que o governo concedeu redução de impostos e de INSS a um grande número de empresas para manter e gerar mais empregos no país.
E a entidade pede o mesmo para o setor, disse o senador, ao citar dados do Instituto Doméstica Legal. O número de trabalhadores domésticos caiu de 7 milhões e 200 mil para 6 milhões e 400 mil no período de 2009 a 2013. E desse total, 80% ainda não tem carteira assinada.
A redução da alíquota do INSS irá estimular a legalidade do setor, ajuda o pequeno empregador, muitas domésticas terão suas carteiras assinadas e seus direitos trabalhistas garantidos, como a aposentadoria, férias, 13º, hora extra, fundo de garantia, como tem os outros trabalhadores. Então, a derrubada deste veto é um pedido dos trabalhadores do setor.
O Congresso também pode analisar na próxima semana o veto ao reajuste dos limites de isenção da tabela do imposto de renda.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, disse que concorda com a correção da tabela do imposto de renda, mas afirmou que esse não é um imposto mais injusto.
O mais injusto, acrescentou, é o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. E é esse tributo, segundo ela, que o Senado tem que ter a coragem de discutir.
E sob a guarda de que os estados têm autonomia para discutir, para decidir suas tarifas, nós chegamos ao absurdo de ter tarifas do imposto de circulação de mercadoria de mais de 45% real. Isso é um escândalo. E quem paga esse imposto é o pobre, porque imposto de renda tem uma faixa da população que não tem incidência.
Outro projeto vetado que pode ser analisado por deputados federais e senadores é o que destinava para o uso no transporte escolar feito pelas prefeituras os veículos de transporte coletivo retirados de circulação.
O governo alega que, se entrasse em vigor, a medida poderia permitir a circulação de veículos inadequados para o transporte dos estudantes, colocando em risco a vida dos usuários.
No Senado, está em análise um projeto que proíbe o uso no transporte escolar de veículos com mais de 10 anos de fabricação. Os detalhes com a repórter Nara Ferreira.
Segundo o autor, senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, a média de idade dos ônibus e vans usados para levar os alunos às escolas é de 16 anos. Ele afirma que os gestores públicos precisam se preocupar com a qualidade dos veículos que atendem aos alunos.
O governo federal tem um bom programa, mas ainda no Brasil existem administradores públicos que, infelizmente, acham que transporte escolar pode ser feito de qualquer jeito e de qualquer maneira, sem pensar na segurança e na integridade dos alunos.
Exerça a sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe a sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-61-2211.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.